Com a gente na CBN, o senador Sérgio Souza. Senador, seja muito bem-vindo à CBN mais uma vez. Obrigado pela visita nessa manhã de sexta-feira.
Você sabe que vir a Maringá, ao Noroeste, não passar na CBN, parece que você não conseguiu conversar com a população, né? E a função de um congressista, além de legislar, também é dar um pouco de satisfação do que faz, né? E a CBN, ela consegue fazer isso com maestria.
Senador, o senhor tem se envolvido em várias discussões no Congresso. É sempre muito interessante observar as notícias em seu site e até mesmo no noticiário da imprensa, porque a gente sempre percebe que o senador Sérgio Souza está envolvido aí nos grandes debates que a gente está vivendo nesse momento. Mas eu gostaria, antes de falar de algum assunto específico que o senhor está tratando, por conta, inclusive, de iniciativa pessoal, de entender um pouco o momento do Congresso. Porque eu falava há pouco, inclusive, com o deputado de oposição ao governo, Rubens Bueno, ele estava aqui com a gente, e estava ressaltando que junho mudou o cenário político. O senhor concorda que junho mudou o cenário político, inclusive no próprio Congresso?
Mudou. Primeiro que nós temos que analisar que nós tínhamos uma sociedade que estava um pouco alheia às causas do país. Uma população acomodada, no sentido de que, olha, vou cuidar da minha vida, porque esse Brasil é assim mesmo, ninguém faz nada por mim, e assim por diante. E foi às ruas, num movimento que surgiu natural, e foi crescendo, e os governos, os poderes não podem fugir, não conseguem fugir disso. Nós aprovamos no Senado Federal, no final de junho, começo de julho, muito mais do que aprovamos no último ano. E projetos que normalmente não tinham na pauta prioritária. Realmente, essa movimentação, ela está pautando o governo, o poder judiciário, o poder legislativo. O Brasil não será o mesmo. Nós daqui a 100 anos vamos lembrar do ano de 2013 e como marcou esse surgimento natural dessas manifestações por uma vida mais igual, né? Por um Brasil mais barato, um Brasil mais justo, mais saúde, educação, qualidade de vida, né? É isso que o cidadão brasileiro quer.
Ao mesmo tempo que a gente tem essas mudanças que estão ocorrendo por conta da pressão das ruas, a gente pode dizer que o próprio mundo político, o universo político, foi pego um tanto de surpresa e hoje está meio que correndo para apagar incêndio?
Olha, o Congresso Nacional, o mundo político, seja ele na esfera municipal ou até o mais alto cargo, escalão nesse país, precisa olhar para dentro e ver que eles só existem para atender as necessidades da população. E como a população não se manifestava de forma objetiva e não tinha essa mobilização toda para fazer, o Congresso, os governos faziam aquilo que achavam que era importante. Olha como é importante o voto do cidadão, né? Como nós perdemos a razão do voto nesses últimos anos, né? O cidadão, ele não deveria votar jamais na pessoa. Ele deveria votar sempre na proposta daquela pessoa. E aquela proposta, ela se transforma em lei, nós chamamos isso de PPA, e esta lei é que deve ser aplicada. Mas não é assim. Como o cidadão vota na pessoa, não olha as propostas, como as propostas chegam ao Congresso alterado, o Congresso não olha se aquelas foram as propostas mesmo que foram submetidas como plano de governo durante o processo eleitoral, acaba-se cada um dentro do Congresso ou os governos fazendo aquilo que quer. E o cidadão não gostou disso. O cidadão falou, não, eu quero que tenha algo mais otimizado e que seja para uma melhor qualidade de vida, mais igualdade dentro de uma sociedade. Não é o problema se o Brasil evoluiu ou não evoluiu nesses últimos anos. O Brasil da década de 70, de 80 é totalmente outro, né? A condição, o poder econômico das pessoas é totalmente outro, mas é o custo de vida. As pessoas viajam. Eu agora, nesses dias, passando por vários aeroportos durante o mês de julho, eu pude ver centenas de pessoas voltando dos Estados Unidos, das Disney, e vão lá fazer turismo, sim, mas também voltam com as malas cheias, porque lá é mais barato. Os milhares vão ao Paraguai todo dia de brasileiros, porque lá é mais barato. É mais barato produzir na Argentina ou nos Estados Unidos, do ponto de vista dos produtos agropecuários, porque lá é mais barato. Por quê? Porque nós temos ainda um déficit de estrutura de armazenagem, de modais de transportes que estamos muito além do ideal de um país do tamanho do Brasil, né? Então nós precisamos tornar o Brasil mais barato, mais justo, diminuir o custo do Brasil. E para isso nós precisamos diminuir a burocracia, nós precisamos... Que burocracia gera corrupção, né? É automático. Quanto mais dificuldade você tem, mais gente vendendo facilidade aparece. Nós precisamos otimizar os modais de transportes. Eu acredito que estamos avançando, mas não na velocidade que precisamos, que o Brasil precisa. Agora, o problema é que nós ficamos décadas parados. A presidente Dilma, ela teve a coragem. Eu admiro a postura da presidente Dilma. Lançou os planos para aeroportos regionais, para os grandes aeroportos, planos ferroviários, planos como esse da MP dos portos, agora a lei dos portos, né? Ela quebrou cartéis que tinham dentro da cabotagem, dentro das docas em alguns portos, e isso implica diretamente no custo do Brasil.
Bom, dentro desse contexto todo, alguns erros são cometidos, né? A gente Muito. Pode dizer que a própria proposta de um plebiscito foi um erro?
A ansiedade de querer dar uma resposta a movimentos que surgiu naturalmente na sociedade, ela leva a ser criticado rapidamente, né? Porque o plebiscito não é o momento. Inclusive, o plebiscito para você perguntar aquilo que a população já quer... Ó, eu sou relator no Senado Federal do fim do voto secreto. É um dos itens do plebiscito. Apresentei o meu relatório na Comissão de Constituição e Justiça, tanto o relatório à emenda constitucional número 20, quanto a resolução que altera o regimento interno do Senado Federal. Aprovados, todos por unanimidade na CCJ. Mas foi para o plenário e ainda não foi votado. Precisa perguntar ao povo se ele quer acabar com o voto secreto? Pergunta o povo brasileiro se ele quer ter o voto facultativo, para ver. Então, pergunta ao povo brasileiro se ele quer discutir a maioridade ou a minoridade penal. Então, tem casos que o Congresso Nacional pode agir sem perguntar ao povo brasileiro. Agora, pergunta ao povo brasileiro se ele quer a unificação de eleições. Então, nós podemos fazer isso. Agora, perguntar ao povo brasileiro se ele quer fim de coligações... Para que perguntar isso ao
Tem alguns assuntos que são tanto técnicos, inclusive, que ficaria até difícil de ser compreendido pela população num debate.
Perfeito. Né? Agora, perguntar, por exemplo, você quer discutir voto distrital? Voto distrital misto, distritão? Isso é bacana. Eu acho que isso é bom ouvir, criar um debate nacional para que possa se opinar. Reforma política, ela é constante. Nós nunca vamos fazer isso de uma vez só. Agora, é necessário que façamos as reformas de forma constante. O Congresso não vota nada de reforma política ou aprova e chega a se transformar em lei há anos. Talvez a última grande reforma que nós tivemos foi lá ainda quando da compra do voto, da alteração, da inclusão do artigo 41A. Às vezes o próprio Poder Judiciário está legislando, né, com uma questão de fidelidade partidária. O Congresso precisa dar uma resposta de reforma política, porque é o papel do Congresso Nacional regular o convívio em sociedade. É regular os costumes. Os costumes, eles mudam. Os costumes da década de 60 são diferentes da década de hoje, inclusive para os namoros, né? Não é verdade?
Tá certo. Bom, senador, esses aspectos todos estão em debate. O prazo é curto também, né, para algumas coisas, porque nós temos aí a legislação que determina um período para se entrar em vigor, para funcionar já no ano que vem, né? Então, por exemplo, qualquer proposta de mudança no que diz respeito à estrutura de eleições tem que ser agora, até outubro, né? Até final de setembro, na verdade.
Olha, eu não acredito em nenhuma mudança até final de setembro. Não tem velocidade para isso. O Congresso Nacional, ele ficou parado nesses dois anos e meio que poderia ter alterado. Quando eu cheguei ao Senado Federal, no mês de junho de 2011, estava fervilhando a reforma política dentro do Senado. Dezenas de projetos para a reforma. Ajudei a gestionar alguns, aprovamos vários, foram para a Câmara, outros ainda estão no Senado. Dois anos atrás, Nós não conseguimos aprovar em 2 anos, nós vamos conseguir aprovar em 2 meses? Não acredito. Mas o que é importante, Ronaldo, é nós pressionarmos, a sociedade pressionar o Congresso Nacional para que promova a reforma política, seja para esta eleição ou para a próxima. Inclusive, se entender que precisa fazer um escalonamento, dizer, olha, posso dizer, unificação das eleições, precisamos preparar todo um sistema, para 2014 não dá, para 2016 fica próximo. Vamos fazer para 2018? Podemos programar para 2018. Nós precisamos rediscutir esses temas. O Congresso Nacional aprova, o Senado aprovou, por exemplo, a questão do diminuição do número de suplentes para senador. Ótimo. Um suplente, porque suplente é vice, eu acho que está perfeito. Não precisa 2 suplentes, porque às vezes você tem essa figura do suplente para financiar campanhas, né? Mas o mais importante de que é reduzir de 2 para 1 foi proibir o nepotismo. Porque às vezes o cidadão ele ganhou um staff político tão grande por mandatos que ocupou, que ele coloca o pai, a mãe, o filho, a prima, o primo, ele coloca a esposa para ser suplente, fica lá um período, disputa uma outra eleição na sequência e acaba retornando para uma atividade política estadual e deixa lá o seu parente para ocupar. Então eu acho que nepotismo nós temos que extirpar em todos os momentos, inclusive nos cargos públicos de suplente senador. Se não é permitido a disputa para outros cargos, por que para o mesmo cargo é permitido?
Ok. Senador, foi um prazer recebê-lo. Sempre que vier à CBN, ou melhor, sempre que vier a Maringá, seja bem-vindo à CBN.
Será um prazer. Eu tenho um carinho muito grande pela CBN, por Maringá, sempre estou na região e sei que é importante nós darmos um pouco de satisfação daquilo que estamos fazendo, a postura que temos no Congresso Nacional, porque o cidadão ele quer também transparência e quer saber o que o seu representante está fazendo. Então, um veículo de comunicação como esse, a CBN, que leva a informação em tempo real, direto aos veículos, às casas dos cidadãos, é uma oportunidade de a gente divulgar um pouco daquilo que está fazendo no Congresso Nacional. Muito obrigado, Ronaldo.
Esse é o senador Sérgio Souza, conversou com a gente dentro do CBN Maringá.